Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente trazer números interessantes de se comparar, de entender, principalmente em relação à Amazônia. A Amazônia em chamas parece que no mês de outubro teve outra realidade. E quem trouxe essas informações foi o próprio INPE, mostrando que o número de focos de incêndio na Amazônia ao longo do mês de outubro foi o menor dos últimos 20 anos. É motivo de comemoração? Vamos entender direitinho o que significam esses números, a importância deles e, principalmente, por que se deu tanto destaque para aquele momento em que os incêndios estavam proliferando lá na Amazônia e parece que agora que temos números de menores números de focos aí para o mês de outubro dos últimos 20 anos, pouco se falou sobre isso. Quem nos ajuda a entender é o Ciro Siqueira, engenheiro agrônomo lá de Paragominas, no Pará. O Ciro acompanha de perto essa questão, principalmente focado aí no Código Florestal. Foi um dos grandes caras aí que ajudou a analisar, ajudou a trabalhar pelo Código Florestal. Tem na cabeça aí números importantes de desmatamento, de queimadas, enfim. E ele vai explicar para a gente direitinho o que, que significa isso. As imagens de satélite, segundo informações do INPE, detectaram 7.850 focos de incêndio em toda a Amazônia. O número é o menor desde que o INPE começou a fazer um monitoramento em 98. Ciro, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente analisa esses números? Tecnicamente, outubro já é um mês em que esses números começam realmente a cair, mas o mês de outubro desse ano em especial foi o menor dos últimos 20 anos. Qual que é a sua análise, Ciro?
Alexandre, na verdade, assim, esses números dos focos de incêndio na Amazônia que o INPE costuma apresentar, eles tendem a cair mesmo nessa época do ano por conta do início do período chuvoso, né? A gente teve esse ano um problema que tomou proporções internacionais, inclusive com as palavras lá do presidente Macron, da Angela Merkel, um pouco de confusão entre uma elevação que já se demonstrava naquela época das taxas de desmatamento, coincidiram também com números recordes de queimadas no período seco, né? E em função daquela repercussão toda, deu-se aquele problema com o excesso de queimadas e tudo. E essa redução agora é um pouco reação, né? Um pouco consequência da reação que o governo teve naquele momento de enviar para a Amazônia aquela garantia da lei da ordem, autorizando o Exército a trabalhar dentro do território nacional, dando acompanhamento às fiscalizações do IBAMA na região. E é um pouco reação, né, a isso, é uma consequência dessa reação do governo e um pouco, eu acredito que até mais, consequência do início do período chuvoso, né, que quando começa a chover na Amazônia, as queimadas diminuem. Todo ano acontece isso. Todo ano aumenta quando está seco, no período seco, e todo ano cai no período chuvoso quando está começando a chover. Então, isso é meio que natural, assim, para a gente que vive aqui, isso é comum.
Uhum. A gente tem um gráfico aqui mostrando exatamente essa comparação entre os diversos anos aqui, e a gente percebe que 2019 foi o menor número de focos. O ano passado foram quase, foram mais de 10 mil focos, e o ápice, o pico aí de incêndios, de focos de incêndio na Amazônia foi no ano de 2006. Depois disso, esses números foram caindo, foram se mantendo, mas enfim, acabou encerrando outubro de 2019 com pouco mais de 7.800 focos de incêndio em toda a Amazônia. São números do INPE, mas o que a gente precisa aguardar e esperar é aquele que a gente conversou da última vez, que é relativo aí ao levantamento do desmatamento, certo, Ciro? Número do PRODES.
Na verdade, nós vamos ter esse número. O governo tem um sistema de monitoramento oficial do desmatamento, que é o PRODES, que solta um dado, que é o desmatamento anual, normalmente nessa época do ano, em setembro, né? esse dado não saiu ainda. Então, a gente precisa aguardar um pouco para saber como que ele virá. Eu não quero aqui fazer especulações sobre como que ele virá, deixa para a gente falar disso quando ele sair. Mas o que eu acho também uma coisa que é importante dizer, Alexander, no passado, não só na Amazônia, mas no Brasil inteiro, o fogo já foi parte do sistema de produção, principalmente pecuária. O produtor rural, no passado, por questões técnicas, ou de falta de técnicas, o produtor rural usou muito fogo no manejo diário, se queimava para limpar pasto. Hoje em dia, isso já não se usa mais, por uma série de motivos. As espécies de capim que se usa hoje são diferentes, elas são muito menos tolerantes ao fogo. O produtor rural hoje já trabalha com uma boa parte deles com reforma de pastagens, com adubação, com rotacionado, porque é muita cerca. Então, o fogo hoje, para o produtor rural regular, esse produtor rural regularizado, que está dentro da lei, que está buscando se regularizar, o fogo é uma desgraça, é uma praga. Então, o produtor rural gasta uma parte do custo anual de uma fazenda de pecuária, de uma fazenda de soja, é para proteger a fazenda do fogo. Então, a gente precisa ter produtores que fazem queimadas controladas para diminuir o material comburente, para evitar o incêndio descontrolado dentro da fazenda, o produtor rural que faz aceiro, o produtor rural que trabalha para não deixar pegar fogo, entendeu? Então, é injusto você confundir queimada com ação de produtor rural, porque é um contrassenso, o produtor rural trabalha para não queimar. Então, a gente tem um histórico aqui que é conhecido aqui no município de Paragominas, já há muitos anos atrás, eu acho que isso nem acontece mais hoje, um produtor rural que tinha um incêndio entrando dentro da propriedade dele, ele foi até o escritório local do IBAMA pedir ajuda para apagar um incêndio, todo mundo ficou de braço cruzado, dizendo que aquela não era a função do IBAMA, o cara foi para lá apagar o incêndio, conseguiu apagar do jeito que conseguiu, depois que a área já tinha sido uma parte dela queimada, depois que ele estava lá no rescaldo do fogo, o pessoal que ele tinha ido procurar buscar ajuda, que era o IBAMA, apareceu lá e multou ele, porque a fazenda do cara queimou. A gente teve um produtor rural aqui perto, no município de Leonópolis, que morreu num acidente, porque estava apagando fogo que estava entrando na propriedade dele. Produtor rural conhecido aqui, grande. Então, assim, é injusto você vincular queimada na Amazônia à ação do produtor rural. Não é isso, entendeu? É outra coisa. Se você pudesse descobrir o que é, nós temos que falar sobre isso, mas não é injusto isso.
Uhum. E as causas geralmente são criminosas, Ciro?
A gente tem de tudo, inclusive criminoso. Mas você imagina o seguinte, quando a ex-ministra Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente, ela tentou proibir as queimadas no estado do Acre. Fizeram um decreto lá, que é o estado dela. Depois ela teve que voltar atrás nesse decreto. Por quê? Porque muita gente, alguns produtores rurais, principalmente produtores rurais de pequeno porte, eles faziam muito no passado e alguns continuam fazendo hoje, que a gente chama de agricultura de derruba e queima. Esse é produtor rural de muito pequeno porte, ele derruba, é roça. Antigamente se fazia muito roça, hoje a gente não faz mais. O cara quer que é roça? Você broca o mato, derruba o mato, queima o mato e planta no topo. E aquela cinza do mato é que aduba o arroz, o feijão, o milho que você colhe para subsistir. Ninguém que é produtor rural que produz para produzir excedentes, para ter excedentes para vender, faz isso porque isso produz pouco. Entendeu? Então, quando você proíbe a queimada legal, o que que acontece? Esse pessoal depende da queimada para subsistir, não subsiste mais, porque ele não pode queimar. Uhum. Então, os americanos chamam isso de slash and burn, derruba e queima. Então, tem muito disso ainda na Amazônia, principalmente em assentamentos, em áreas pequenas, as pessoas queimam para poder ter uma roça. Se você plantar sem queimar, você não colhe nada. O adubo é a cinza. Entende? Então, assim, tem disso, tem que a agricultura de derruba e queima, tem fogo criminoso. Já tivemos um episódio lastimável aí na região da BR-163, um bando de aloprado lá, de produtor rural, fez uma... Aquele pessoal tem que estar sendo investigado mesmo, se for possível, preso, que é bandido. E assim, mas tem de tudo. Tem inclusive gente que morre apagando fogo, é para não deixar a fazenda queimar. Né?
Pois é. É uma situação bastante complicada aí. De qualquer forma, Ciro, o que chama a atenção é a forma como se deu destaque para essa questão da Amazônia em chamas. E agora, quando a gente tem um número favorável, assim, pouco se fala disso, né?
Pois é, aliás, isso é uma coisa que a gente tem que aplaudir vocês aí no Notícias Agrícolas por isso, porque as pessoas dão um destaque gigantesco quando acontece uma coisa ruim para o meio ambiente na Amazônia, mas quando acontece uma coisa boa, ninguém dá absolutamente destaque nenhum. Outro dia eu participei de uma reunião em que as pessoas reclamavam que o Paragominas aqui, se isso fosse enorme para perseguir alguma coisa chamada desmatamento zero, um impacto feito com todos os produtores, tinha um prefeito extremamente atuante aqui, era prefeito na época, hoje não é mais, e conseguiu construir um pacto geral com o desmatamento em Paragominas, zerou, acabou o desmatamento em Paragominas. Mas você não vê Paragominas no noticiário por causa disso. Você não, nem muito obrigado aos produtores rurais de Paragominas que fizeram esse trabalho, eles receberam, entendeu? Pelo contrário, eles estão recebendo embargo da BIOV, dificuldade para vender para a BIEC, para os frigoríficos vinculados à BIEC. Ou seja, não adianta você fazer coisa boa na Amazônia porque você não vai aparecer. Porque parece que só adianta você fazer cagada. Se você fizer besteira, aí você aparece.
Isso é verdade. Meu caro, é uma situação interessante. A gente precisa, claro, entender o processo e, como você bem explicou, é um mês que tradicionalmente já começa a diminuir esse número de focos, foi um dos menores porque teve também uma ação integrada aí do governo e a volta das chuvas também ajudou nessa situação, mas enfim, fica a dica de que a gente precisa entender como as coisas funcionam antes de sair criminalizando, enfim, dizendo aí que é uma situação fora de controle, né? Eu acho que fica essa lição dessa vez, não?
Exato. Fica essa lição também, fica a lição, aquilo que eu conversei um pouco contigo. Assim, para os produtores rurais da Amazônia, se eles não tiverem um pouquinho de paciência nesse momento em que a gente tem um governo que entende a situação da Amazônia, esse governo vai ser obrigado, com forças externas, a agir exatamente como agia a Marina Silva quando estava no governo. Se você não der, não ajudar o Bolsonaro a ajudar a Amazônia, o Bolsonaro vai ter que tratar a Amazônia do mesmo jeito que a Marina Silva tratava. Foi o que ele fez agora por conta desse absurdo que aconteceu com as queimadas e com o pico de desmatamento que nós provavelmente vamos ter aí. Então, para quem está na Amazônia, quer a solução, quer a ajuda do governo, ajude o governo a ajudar vocês. E caso contrário, vocês vão receber o que estão recebendo aí.
E nesse caso, a postura é de evitar qualquer... qualquer fato que gere polêmica, é isso?
Eu não sei nem se evitar, Alexandre, porque se você for evitar qualquer fato que gere polêmica, a gente tem que ir embora da Amazônia. Não pode fazer nada aqui. Porque a rigor, a gente não pode fazer nada. Você não pode plantar cana, você não pode plantar soja, você não pode criar gato, não pode fazer nada aqui. O que a gente faz é teimoso. Mas não sei se é evitar as coisas, mas é trabalhar com a cabeça, entendeu? Porque se você trabalhar com a ignorância, com o músculo, com o braço, com a briga, com o fogo, se você for desse jeito, você vai tomar de volta o que estão tomando agora aí. É violência de volta. É Ibama queimando máquina de novo, é tudo de novo. Então, se você tem as pessoas aqui na Amazônia, precisam aprender a trabalhar menos com o músculo e mais com o cérebro. É o que tem pouco aqui. Tem muito músculo e pouca cabeça.
Tá certo. Ciro Siqueira, meu caro, obrigado, viu, pela sua participação, pelas explicações aqui pra gente. E volte sempre, viu, Ciro? Você é muito bem-vindo.
Agradeço. Estamos à disposição. Obrigado.
Abraço. Ciro Siqueira, engenheiro agrônomo lá de Paragominas, no Pará, está atento a essa questão ambiental, está atento a essa questão de desmatamento, essa questão de queimadas, enfim, e sempre analisando aqui para a gente as informações que são divulgadas aí em relação a essas questões. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.